Atenção nos ouvintes, esse é mais um Além da Grávida, o podcast que fala nada com nada e te leva para lugar nenhum. Hoje nós estamos aqui com o Danilo, que veste uma camiseta branca e um shorts preto.
Eu
o
mesmo.
Pedro, que veste a mesma coisa.
Justamente.
E o Leonardo, que está cheirando erva doce, pois acabou de sair do banho.
Cheirinho gostoso, velho. Eu ia falar isso, mano.
Obrigado.
Gostoso mesmo.
Puta que pariu.
E hoje a gente vai falar de crítica social foda e de Black Mirror, famoso espelho preto em português.
Eu já começo falando de Black Mirror que eu odeio porco. Depois de assistir Black Mirror, eu não olho pra um porco do mesmo jeito.
Eu gosto da crítica social, tipo, quem viu o filme, por exemplo.
Nossa, verdade é um filme, né? Nem
eu dormi.
Nem tinha lembrado, mas...
Não, mas aí que tá, o filme ele tem vários finais alternativos, você vai controlando. Só que chega um ponto que a Netflix vai, tipo, tirando as opções e você tem que escolher a que aparece nova. E depois só fica uma. Daí no filme mostra que, tipo, mesmo que você tenha livre-arbítrio, você também é controlado.
Você cai no mesmo lugar.
É, o filme mostra o cara tem livre-arbítrio, mas a gente tá controlando ele. Daí a gente começa a conversar com o ator do filme. Ele começa a falar com a tela e, tipo, você respondendo. E no final, você que tá sendo controlado, porque só foi pra um negócio só.
Entendi.
É bem doido.
Eu preciso terminar, porque eu sou uma pessoa meio impaciente, então eu não tenho paciência de ficar escolhendo as coisas. E,
essa
e tendo
parte...
que me movimentar toda hora pra apertar o botão do mouse.
Justo.
É muito foda, porque eu assisti o episódio do porco, fiquei muito em choque. Aí eu falei, ah, mano, tô suave desse negócio aí,
quero
mais minha cabeça.
Aí, eu depois... acho que o Black Mirror fala de um jeito muito mais apocalíptico de coisas que acontecem no nosso dia a dia.
Sim.
Um exemplo bem clássico é do negócio que aconteceu com o senhorzinho lá do YouTube.
Sim.
De não, comportamento não de manada.
Não sei.
Que... Ah, é um senhor do YouTube que ele em 2 dias ganhou 2 milhões de seguidores.
Vem do slime.
Cara. E uma menina
ele
assumiu
faz slime?
Isso. É, faz slime.
Criou... É
mesmo? É, sério. E ela criou uma fake news, tipo, de um comentário dele falando que ele tinha votado no Bolsonaro. E aí começaram a especular várias coisas, de que ele era pedófilo.
Acharam, tipo, na lista de vídeos... Isso eu ouvi falar, não sei. Não vi nenhuma fonte. Que na lista de vídeos que ele clicou em gostei... Tinha vários vídeos, tipo, meio
só que era,
estranhos,
só
assim,
que
tipo, de
era
criança
de crianças que seguiam ele, interagiam nos vídeos dele e ele interagia de volta nos vídeos dos canais delas. Tanto que ele dava like em várias outras coisas também. E aí isso acabou criando um comportamento de manada, todo mundo começou a chamar o senhor de pedófilo. Sem...
Felipe Neto também, né? Ficou mó...
E ele fez um vídeo falando que ele estava muito assustado, porque ele nunca tinha passado por isso antes, que ele não sabia que ia repercutir tanto. E eu lembrei bastante de Black Mirror, porque basicamente é isso, né? Você
Sim.
destruiu a vida de alguém em 2 dias, assim, só repercutindo uma coisa na internet. Mas enfim, eu acho que todos os episódios de Black Mirror são aplicáveis em coisas do nosso dia a dia.
Não, eles pegam tudo, a parte do Instagram, e tanto que a China vai começar a fazer o lance agora, que eles... Vem pela cara da pessoa e vai te
pontuação,
dar uma avaliação.
Né?
Vai te dar uma avaliação e você vai pontuar. De acordo com os seus pontos, você pode ou não comprar uma casa, comprar um carro.
É, alguns
comprar um
lugares estão, tipo, vendo de alguns lugares também, tipo, a pessoa não poder entrar.
Sim,
e
sim.
Tudo
é.
Mais, assim.
Daí você não vai poder viver lá. De acordo com a sua educação e o comportamento que você tem.
Nossa, é tipo Uber, velho. Eu, tipo, dependendo do Uber, assim, eu vejo pontuação, velho. Tipo, é muito foda isso. E, sei lá, eu tento ser o mais da hora possível pra pontuação minha não cair, tá ligado?
Eu só tipo... entro e fico quieta mesmo.
É, eu prefiro.
Então, mas só que, tipo assim, eu tô conversando com o cara, a gente tá chegando num assunto polêmico, tipo, eu evito assunto polêmico porque eu sei que isso pode influenciar em uma coisa, entendeu? E aí, tipo assim, querendo ou não, barra um pouco a minha liberdade, sacou? Eu cheguei que chegar e queria trocar ideia com o cara.
Mas nossa, a gente é assim em qualquer esfera da nossa vida.
Mas acho que isso influencia também, velho. Querendo ou não, tá ligado?
A gente é de um jeito com nossos pais, com os nossos amigos, dentro da faculdade, no trabalho.
Não, sim. É, querendo ou não, também é um tipo de pontuação, né?
Que vida triste a gente tem.
É, eu tô falando, né, mano? Tá uns assuntos pesados.
Mas vamos voltar ao Black Mirror.
Tá.
Alguém tem algum comentário?
Eu acho legal o episódio das abelhas, que ninguém sacou... Que é a crítica das abelhas estarem morrendo e sumindo.
Uhum.
Que é o quê?
A crítica das abelhas estarem sumindo. Tipo, se todas
sim.
as abelhas do mundo sumirem,
sim.
o mundo entra em colapso.
Uhum.
E ninguém liga. E eu achei genial. Tipo, eles colocaram no Twitter, que é esse lance aí. Tipo, todo mundo tá te vendo, todo mundo sabe o que você faz. E um lance que você fala assim, ah, morre. Daí o pessoal vem e fala, morre, 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 morre. Alguém vai chegar lá e vai matar o cara. É um ódio somado ali que alguém vai ter um gatilho e fuder tudo. e o lance das abelhas no mesmo episódio. Eu
só
achei genial.
Só que quando você fala que você vai matar alguém, automaticamente você entra na lista pra morrer também, né?
Sim,
era
sim.
Isso.
Então, o outro que eu assisti, assim, que eu achei muito louco, que eu não sei se talvez fale sobre apropriação, que é aquele carinha lá que fica pedalando, vai ganhar uns pontinhos lá dele, né?
Uhum.
Então, é. Daí, tipo, isso eu achei muito foda, tá ligado? Tipo, que é totalmente meio que, tipo, a indústria cultural que ela faz, assim, tá ligado? Que é, tipo, ela pega e apropria das pessoas, assim, tipo, do que tá rolando, tipo, mano, de uma forma muito, muito sagaz, tá ligado? E às vezes você nem percebe. Isso é muito louco. Acho que isso aí rola, tipo, mano, com várias coisas, tá ligado? Acho que rola com música, rola com...
Não, e no final a mina, ela foi cantar, foi recusada e o cara lá falou assim, não, mas eu tenho um canal pornô e você vai fazer um negócio lá, você quer? Ela tava dopada, falou, ah, vamos.
Sim. Daí, não, tipo, e o próprio cara, mano, ele, tipo, ele quando ameaça lá, tipo, se matar e tudo mais, e o cara vê que, tipo, aquilo tá muito foda e fala, não, mano, firmeza, faz isso todo final de semana pra mim que eu pago, você fica bem...
Da última temporada que saiu, eu gosto muito daquele episódio da menina que usa... Que a mãe controla o que ela vê.
Sim,
com
nossa.
Com um tablet.
Esse é pesado.
É muito pesado.
E é tão próximo da realidade que você fica... Mano, isso acontece
Sim.
em real. Fácil.
E não só na relação pais e filhos, mas em qualquer outra coisa.
Sim.
O Facebook mesmo, ele escolhe o que você vai ver.
É verdade.
Ele pega um padrão que você faz dentro do Facebook, com os algoritmos dele, e aí a partir disso ele vai te mostrar coisas ou não. Tanto que teve uma polêmica envolvendo, acho que teve alguma ordem judicial pro Facebook parar de fazer isso, porque ele tava escolhendo a realidade das pessoas. Então ele só mostrava coisas boas, não mostrava nenhuma notícia ruim no feed de ninguém.
Tem um lance, eu não sei se foi o Google ou o Facebook, que eles registravam o movimento do cursor do mouse. Pra, tipo, ver o que você clica e aonde você vai e espera um tempo.
Ah, isso eu uso bastante no trabalho.
Ah, então você quer dizer que tá...
Que você trabalha
tá
manipulando as pessoas.
É, basicamente é isso.
Só lança tragédia pra todo mundo e coisa de frito.
Coisa de frito.
Tá com a camisa de frito aí?
Ah, isso é verdade. Essa camisa é de frito.
Você transcendeu?
Não, mas esse negócio do cursor é a temperatura do mouse que a gente fala que... É, a gente vê onde você para o seu mouse por mais tempo.
Uhum. Pode crer.
E aí a gente monta o site a partir disso.
Nossa, o meu deve estar lá no pular anúncio toda hora. É uma bosta esse negócio.
É, então, tipo, outra coisa que eu acho muito doida... Como é que eu esqueci?
É muito doido mesmo, hein?
É.
Tão doido
que
eu lembro.
Eu tô doente, mano. Calma aí.
Eu sou doente.
Ah, pode crer, né?
Mas quais temporadas vocês gostaram mais?
Na verdade, eu ia ver agora aqui como é.
Eu não gostei muito da última.
É, eu não vou falar mais que eu não assisti tudo, né?
Então, a última foi a que teve o do futuro distópico lá, né?
É.
Que lá ninguém entendeu.
É, então.
É bem complicado. Eu acho que, tipo assim, meio que as máquinas controlavam tudo. Resumidamente isso. E as pessoas fugiam de uns robôs, uns cachorros robôs.
É.
Daí... Sabe o que eu acho da hora da Netflix? Ela faz um filme que é, tipo assim... É, pega um filme, faz totalmente aberto, tá ligado? Totalmente sem resposta e totalmente aberto, aí fica uma galera tentando responder. E aí isso causa, tipo...
É um eterno
Dom
Casmurro.
E as pessoas tentam, tipo, ir buscar as coisas assim, e aí vai gerando, tá ligado? Hype no bagulho, e é isso, sacou?
Stranger Things foi uma série que nasceu a partir do que as pessoas pesquisavam no Google.
Sim.
Ô, louco.
Exato, ninguém criou o conceito. Eles viram os assuntos mais pesquisados, que eram vida alienígena, cultura dos anos 80, 90,
sim, sim.
E montaram uma série em cima disso.
Vaporwave na época.
A gente tira aqui então.
A Netflix faz a crítica social foda em cima do que ela mesma faz.
É.
Sim.
Você já assistiu a Quinta Onda?
Não.
Eu assisti. Posso dar spoiler?
Chloe Grace Moretz?
É. Já. Posso dar spoiler?
Diga.
Mano, é muito da hora. Que eu tava assistindo.
Aqui tem spoiler.
Eu tava assistindo o filme assim, e aí, mano, vai rolando o filme, pá, 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 pá. Aí acabou. Aí eu falei assim, mano, da hora. Aí depois eu comecei a parar a pensar no filme, mano, só rola coisa bizarra, velho.
Sim.
Mano, ela transa com alienígena. Ela transou com alienígena, tá ligado? Tipo, na hora ali você não vê, tá ligado? Você não percebe tudo mais. Depois você fala assim, caralho, mano, ela tá transando com alienígena.
Ah, não pode ter preconceito.
Não, mas... Beleza, mas é um bagulho bizarro.
Xenofobia total. Mas sabe uma coisa que eu acho...
Xenofobia nem existe,
Danilo. Um pouco preocupante. Quando eu vejo... Quando eu vi as temporadas de Black Mirror, não sei se acontece com vocês, é que eu não consigo me impressionar mais com as coisas. Porque se tornou algo tão habitual.
É normal, é normal.
Mas aí que me deu
medo. E aí eu
fico
preocupada. Tipo, será que eu tô perdendo o tato e a empatia das coisas? O meu lado humano...
É, eu fico feliz com isso, porque daí eu fico mais racional do que emocional.
É, porque eu vejo eles falando sobre vazamento de dado, pesquisar os rastros do consumidor na internet e falo, ok, é o meu dia a dia, isso.
É, ele não mostra um negócio que pode rolar, ele mostra um lance que tá rolando.
É, que tá rolando.
É isso que eu tenho.
E que muita gente trabalha com isso.
Sim. Eu vi um aqui que eu achei muito foda, que é o Homem versus Máquina, que eles... implantam em soldados um lance lá.
Ah, esse é muito legal.
E eles vão pra guerra e daí eles veem baratas gigantes, armadas e tal. E tem uma hora que um soldado lá ele fica achando estranho e ele tira esse implante do pescoço. E quando ele vai ver, são tipo refugiados. Eles não estão armados. E tipo assim...
Esse é um episódio de Black Mirror?
É.
É.
Daí depois eles ficam meio tipo, puta que pariu, o que eu tô fazendo?
As baratas são gigantes?
Não, são humanos. Só que eles veem como baratas. Monstros assim. E quando ele tira o implante,
então,
ele vê que é a pessoa.
Quando ele vê esse monstro, é uma barata gigante?
É.
Caralho, vou assistir.
Daí ele fica meio coisado assim e vê que tipo, é um lance meio que patriotismo fanático. Tipo, você tem é o seu país, luta por ele, não importa quem tá ali.
Você acaba desumanizando outros humanos.
É o que rola hoje em dia. É. No Brasil,
eu achei
nos Estados
normalzão.
Unidos.
Eu falei, caraca.
É, é o que rola, justamente.
E se você humaniza e se você vê como pessoas, que é o que acontece, vão lá e matam ele. Tipo assim, você não é mais o nosso país.
Mas então. Uma estratégia muito de guerra, assim, de país e conflitos é justamente isso. Você desumanizar o seu inimigo, tá ligado?
Sim.
Você, tipo, uma é você baralhar tudo, não saber quem é quem. É, a outra é, tipo, meio que você... Como se diz... não descaracterizar o discurso do outro, tá ligado? Do seu inimigo e a outra, tipo, desumanizar, falar que ele não é humano.
Só que o que rola é que a gente não precisa estar em guerra pra fazer isso. A gente faz isso diariamente.
É uma estratégia de guerra, mas na real é que tá rolando o tempo todo, tá ligado?
Tem aquele episódio também que eles ficam... O negócio da mulher é meio que um show que todo mundo assiste. E ela não sabe o que tá rolando.
Não,
e ela fica ali pro infinito vivendo aquilo.
Ah,
tipo Show de Truman.
Show de Truman, eu ia falar isso.
Tipo, não, é tipo Show de Truman,
é
mas...
White Beer.
Só que se passa episódio. Em torno de um crime.
É, vai ter o 2 agora. Acho que...
Esse episódio é muito bom também.
É tipo assim, ela comete um crime, não fala no começo. Ela só acorda numa cidade e ela sai e tá um monte de gente filmando.
É.
Todo mundo que tá ali tá filmando e não fala com ela.
É tipo Matrix?
Não.
Ou Show de Truman?
Não, também. Eles estão filmando assim com o celular e ela fica, meu Deus, me ajuda. Daí começa uma pessoa a caçar ela com a arma. Daí ela fica apavorada. No final mostra que ela matou uma criança e aquilo ali ficava todo dia e apagava a memória dela no final do dia pra reviver isso de novo, que era a pena
e
dela.
E aquilo era um show que as pessoas pagavam pra assistir, entendeu? Então tinha telespectador.
Ah, meu Deus, velho.
Então é tipo como se fosse a primeira vez do Adam Sandler, só que pesado.
É.
Entendi.
Só que televisionado.
Web, assim. Feio, Adam Sandler tá ser visionário demais, né, mano? Cara, tá muito à frente.
Se não fosse se fosse a primeira vez, não ia ter esse episódio aí,
Se não fosse a primeira vez, não ia ter esse episódio aí, mano. Adam Sandler é um gênio.
Se não fosse o clique, não ia ter isso tudo.
Ah, aquele bagulho lá da abelhinha que os caras ficam voltando pra... Da abelha, não. Daquele bagulho do olho que os caras ficam voltando pra ver o que rolou na vida deles e tal.
Sim,
assim.
Esse é bem
é
louco.
Meio tipo clique, né, mano?
É, de certa forma é.
Nossa, eu tenho muita preguiça de quem fala mal do Adam Sandler.
Eu também. Mas é moda. Mas chama
os críticos sociais fodas de cinema. É.
Eu gosto de Adam Sandler.
Eu curto pra caralho.
Já viu ele no Brooklyn Nine-Nine?
É aquele
99?
Cara que fala, eu gosto de filmes que ninguém conhece. Clube da Luta.
Sim.
É, justamente.
Pulp Fiction.
Pulp Fiction.
Pulp Fiction.
Eu gosto do Iluminado.
Bastardos Inglórios.
Já viu o Adam Sandler no Brooklyn Nine-Nine? Tem episódio do Brooklyn Nine-Nine que é o Adam Sandler sendo o Adam Sandler, mano.
Não lembro disso, não.
É muito foda, velho. É muito da hora.
Eu não vou fazer um comentário negativo dele, mas ele já faz isso nos filmes.
É.
Não é negativo,
verdade.
Não é um comentário
isso
negativo.
Isso não é negativo.
É que nem o Michael Cera, velho.
Você ser pago pra você
Depp.
Ser você.
Sim.
É, nossa, mas só que foda do Johnny Depp, qualquer coisa que eu assisto do Johnny Depp tem muito sono, velho. Qualquer coisa, aparecer lá, sinto sono. O Harry Potter lá, que ele aparece no final. Velho, ele apareceu no final, quase dormi já, assim.
O Harry Potter sem Harry Potter?
Harry Potter sem Harry Potter. Eu acho que, tipo assim, o Black Mirror é muito bem pensado e tudo mais. É aquela fita que eu falei. Tem alguns filmes da Netflix, eles fazem só pra chocar, tá ligado? Nem tem um enredo bom, a produção, né? Tudo isso.
Só pra fuder o psicológico.
Mas, justamente. E aí, o que acontece? Eles pegam, deixam um bagulho super aberto pra galera tentar e responder e tudo mais. E, tipo, mano...
Eu vejo os filmes da Netflix com um compilado de referência de outros filmes. Que eles pegam tudo, fazem um compiladão lá e montam um roteiro em cima disso.
Tem o Bird Box e tem aquele Aniquilação. Não sei se você já viu.
Esse não é da Netflix.
Não entendi nada, não.
É de um livro. Tem.
Você tem? E aí, mano, como que é no final do bagulho?
É, muda. O segundo filme não vai falar sobre as quatro. As quatro morrem, meio que dá um lance assim. Menos, aliás, as três morrem, são quatro pessoas. Daí sobra só a protagonista. Ela vai para um lugar, ela é estudada e coloca um câncer nela. Todo mundo que volta dessa ilha tem câncer misteriosamente. Mas é por causa das coisas que eles descobrem lá. O marido dela foi, teve, morreu, por isso que ela quis ir. E daí, no segundo livro, no caso, não sei se vai ter filme, é um cara que trabalha nesse lugar, fala com ela umas coisas e começa a descobrir. Só que ele meio que larga o trabalho e começa a ver os podres da empresa. É tipo uma super CIA. Pode Só que essa ilha, esse lugar aí, é um lugar que brotou do nada nos Estados Unidos, com uns monstros cabulosos.
Não tem muita explicação.
É meio que uma cúpula aqui.
Ah, mas sei lá, mano, você fazer... Tem uma galera que, mano, vai deixando aberto, assim, as coisas, mas vai arrumando alguns sentidos ali e tudo mais. Mas tem uma galera que só deixa aberto só por deixar aberto, tá ligado? Tipo, só pra, tipo, nossa, isso aqui é um mistériozinho, tá ligado?
Vai continuar.
E aí, tipo, acho que é muita estratégia que a Netflix faz pra, tipo... Ficar mantendo um hype em cima do negócio. Eu acho que é o que ela fez com o Bird Box, tá ligado? Ela não explica e tal, e tipo, mantém ali pra ir mantendo um hype e dando a galera e comentando e tudo mais. Criando teoria. Assim. E querendo ou não, é muito o que, tipo, muita a indústria do entretenimento ganha hoje, velho. Se vê portais de notícias e tudo mais, eles ganham fazendo, mano, teoria, tá ligado? Do que vai acontecer. E é mais ou menos isso, assim. Você deixa os bagulhinhos abertos pra a galera ir fomentando mais ainda o negócio. Não, mas o outro filme, velho, que eu tava assistindo esses dias, assim, mudando totalmente de assunto, velho, indo pra outro lugar. Velho, Ace Ventura, mano. Como que isso
consegue ser tão bom,
nada,
né, velho?
Botou Ace Ventura,
não, né? Não, é que vocês estavam falando Netflix, aí botaram Ace Ventura 2 lá, velho. E tem a cena mais da hora dos anos 90 pra mim, que é ele saindo do cu do hipopótamo. Tá
Nossa,
ligado,
mano. Hipopótamo
do rinoceronte.
Eu não vi nenhum desses filmes inteiros, cara, mas eu tenho uma vaga lembrança. Eu tenho,
mano,
uma vaga lembrança, sei lá, tava mudando de canal, sessão da tarde, tava um cara saindo do cu de um hipopótamo. Falei, cara, que porra é essa, mano? Meu Deus, velho. Tem aquela cena também dele tocando com o Cannibal Corpse também, velho. Nossa,
tá ligado?
É doido.
Acho que tem uma. A cena que ele vai. Acho que é no primeiro, que ele vai desmascarar o vilão lá. E aí, tipo, é uma mulher, mas que na verdade ela é homem. Assim. Aí, tipo, ele tem ele pra provar que ela é homem. Anos 90, tá totalmente errado o bagulho. Aí, tipo, pra provar que é homem, ele puxa a saia dela. Aí, nossa, tipo, não mostra nada, assim, tá ligado? Tá limpo o negócio dele, fala. Não sei como que ele consegue, tá ligado?
Tipo a cena do filho do Chuck. Que na hora que eles vão ver se é menino ou menina. Daí ele puxa a calça do filho do Chuck, mas só que não tem nada, porque é um boneco. Daí eles ficam tudo do caralho, e aí?
Nossa, velho, o filme de terror é um bagulho que eu não tenho muita pira, não, velho.
Nossa,
não.
Cara, eu gostava. Eu ainda gosto, na verdade, mas antes eu via direto, mano.
Então, tipo, eu acho que um bagulho que me dá mais medo é ver Black Mirror do que ver o bagulho de terror.
Não, mano, é por dar medo. É por, sei lá, que nem gente gosta de ficar vendo...
Futebol. Brincadeira.
Sim, não, sim, até que sim. Mas, tipo, coisa, filme de ação, assim, tipo, por mais que seja retardado, sei lá, Sharknado, por exemplo. Sem ofensas.
Não, mas é.
Mas
entendeu? É isso que a gente gosta de terror também.
É por isso que a gente gosta. Menos,
então, eu gosto por causa disso também.
É um negócio contínuo e previsível. Que, tipo,
você
não
gosta
tem,
pelo
tipo,
trash, tá ligado?
É, eu vejo... Quero me surpreender com o que eles vão inventar.
Então, você quer ver um filme bizarro de terror, mano? Assiste Hellraiser, cara.
Eu não assisti filme de terror.
Ah, você não assistiu? Esqueci disso. Tô com perdi memória recente.
Então, eu assisti um filme esses dias e achei muito foda, velho. É tipo assim, todos os estereótipos possíveis, assim, com umas cenas de ação, tipo, muito manjada e tal. Mas é muito da hora, que era um filme de Bollywood, é um filme indiano, assim. Nossa. E aí, velho, do nada, tava indo lá, mó coisa, mó clima, assim, no filme. Então, e aí, de repente, os caras param, começam a chover, eles começam a dançar. Tá ligado? Começa com aquelas músicas indianas. Eu achei muito foda.
Esses tempos eu vi um filme que eu acho que tem potencial pra tirar o hype do Scott Pilgrim.
Qual filme?
Turbo Kid, chama.
Não Turbo conheço. Kid, tem Netflix?
Tem, tem na Netflix. E é bem trashzera, assim. Entretanto, é muito bonito porque se passa num ambiente pós-apocalíptico no mundo. E aí é um menino que ele é meio que um super-herói. Bem Scott Pilgrim. E ele conhece uma menina lá e os dois ficam, tipo... Viram um casalzinho e tal, só que eles usam várias roupas legais. E tem umas cenas muito sangrentas, tipo cortar o braço.
Tipo um Zumbilândia, assim.
É. É uma mistura de Mad Max com Scott Pilgrim.
Meu Deus.
Assistam. Nossa, chama Turbo Kid.
Vou ver.
Mano, numa situação de apocalipse, mano. O que você vai fazer? Você vai ficar parado no lugar ou você vai sair correndo?
Depende do que tá acontecendo no apocalipse, né?
Não, mas assim, você acorda, sumiu a galera, assim. Tipo,
vai ficar em casa. Vou sair pra quê?
Mas não tem internet, não tem mais nada.
Vai ficar em casa, então. O que eu vou fazer fora
então,
de casa?
Então, é esse ponto que eu queria chegar. Por que a galera sai de casa, velho?
É que depende do coisa. Tipo, se tá tudo abandonado, tudo caótico, sua casa tá fodida, você não tem por que ficar em casa.
É.
Sua Mas casa se... tá inteirona, o pessoal fica lá
e
até
E você tem
foder.
Comida?
É igual aconteceu naquele... Teve um... Era um curta-metragem, virou um longa-metragem da Netflix. Que é um cara que ele sai... Ele fica em casa o máximo de tempo, daí ele sai e fica num barco. E quando ele vê que o barco, tipo, não tem mais jeito, tipo, eles souberam que onde eles forem tá caótico, só tem um lugar pra ele, ele fala assim, meu, vamos largar o barco, vamos pra terra, nesse lugar aí que sobrou. Mas eles ficaram o máximo de tempo lá possível. Daí eu acho que é esse esquema. E sobreviveram. Até quando deu.
Caraca, mano. Então, mas é foda, porque, tipo assim, ó, putz, tá um apocalipse. Eu não sei o que eu faria. Só, por exemplo, sobrou eu, mas uma galera, assim, sei lá, tem um perigo iminente aí que eu não sei o que é. Mano, eu não sei mexer em arma, eu não sei onde eu vou achar uma arma. É, comida, lógico que eu sei, né? Comida, quem não vai saber. E... Mas de resto, assim, velho, eu não sei nada de sobrevivência, velho. Eu fico vendo aquele bagulho, principalmente na Discovery, não sei se é Discovery, né, Dio? Eu acho muito foda. A galera meio que...
Largados pelados?
Não, aqueles caras que são os caras que se preparam pro fim do mundo e tal. Nossa, eu adoro assistir esse bagulho, mano. Os caras têm uma aspira muito doida, velho. Os caras acham que o mundo vai acabar por bomba atômica, o mundo vai acabar por causa dos insetos. Nossa,
eu
acho muito
Por bomba atômica, eu acho que é uma boa possibilidade.
É, mas só que tem uns que, tipo, tem... Viaja pra caramba, assim, mano. Ah, vai acabar porque os ventos, não sei de onde, vai mudar e vai arrastar todo mundo, assim. Nossa, eu acho muito da hora. Não pelo fato de eles estarem se preparando, mas pelo fato de... Por que que eles acham que o mundo vai acabar, velho? É muito estranho.
Eu acho que foi induzido, tipo... Ainda mais com os lances de hoje passando na TV e tudo mais. E internet pessoal, tipo, vai pirando cada vez mais. Tinha uma quantidade, sempre teve. Mas era tudo argumentativo. Agora eles têm base pra isso. Eles têm um material fake... Ou até um material real e usam pra isso e falar...
É, o ser humano tem uma visão muito apocalíptica de tudo.
Uhum, acho que é a vontade de que acabe.
Ou é tudo... É muito 880. Ou o cara vê com muito otimismo ou com muito pessimismo as coisas.
Sim. Eu vejo pessimismo. Tem aquele copo meio cheio, copo meio vazio e o copo com vodka. Eu vejo o copo com vodka.
Isso é bom ou ruim?
Não sei, eu preciso me tratar e depois eu te respondo.
Eu só quero que ele esteja com vodka. De preferência com um tangue dentro.
Um Criscoff e
tanque. Nossa, Capetangue, saudades do carnaval. Tá chegando carnaval.
Nossa,
carnaval, o carnaval é tipo um apocalipsezinho, né? É um mini apocalipse ali que tá acontecendo.
Não é não. Carnaval é uma instituição levada muito a sério, que as pessoas programam meses pra isso.
Eu
juntam
gosto.
Dinheiro.
Vão na academia.
Vão na academia. Pensam em fantasias.
Eu tô muito errado, então.
Ah, pra mim
você não
é,
está sozinho.
Cara, pra carnaval é a única instituição brasileira que tem funcionado.
Levar
anos.
Meu gorozinho.
Isso é verdade.
Ah, eu acho que ele é um pequeno apocalipsezinho, assim. Não é ruim, é da hora, eu gosto.
Depende de onde você for passar.
Mas é um mini apocalipsezinho. É da hora, mano. Se pá, um apocalipse deve ser da hora. Se você sobreviver, lógico, óbvio. É igual carnaval, é da hora se você sobreviver.
E mas se pá, o próximo assunto do próximo episódio vai ser ainda melhor. Porque a gente tá totalmente sem ideia aqui. Só acho. Crítica
não, dá uma pausa aí. Crítica social é foda. O pessoal sem assunto.
Eu acho que inclusive teria que acabar agora.
Ó, vou fazer uma pergunta. Aquela pergunta que eu tava fazendo. Você tem que levantar uma bandeira. Fazer uma crítica social foda. Tipo, aqui, ó. Tem um discurso, todo mundo vai ouvir você. Você tem que levantar uma bandeira. O que você ia criticar na sociedade? O mundo vai ouvir você.
Mansplaining.
Top.
White people problems.
E eu não posso falar isso, aí que tá.
É, vai ser
então... muito...
Acendo local.
Acendo
local. É, não sei, cara. Eu acho que hipocrisia. Eu odeio hipocrisia, eu vejo todos os dias. Num nível surreal.
Privilegiado.
Privilegiado.
Aí eu ia querer criticar o rock dos anos 80.
Bandeira foda, hein?
Vou criticar os tiozão roqueiro. É isso. Bolsominions.
Nós juntos os dois discursos, assim. Não, mas tipo, acho que tem um coringa aí, mano. Se você pegar, se ir no lugar certo, você pega tudo.
Pessoas.
Marcelo não. Camelo.
Defender os direitos humanos. Daí pronto, já era.
Se você xingar o Dado Labella, todo mundo concorda.
Exato.
Dado Labella é o.
É que nem xingar uns irmãos, velho.
É, mais ou menos. Né? Vai ter um pessoal que vai te odiar. Entendeu?
Que não são os integrantes da banda Los Hermanos.
Que é o integrante do.
Qualquer cabelo do barbudo. Acabou.
Ah, eu tenho barba, Nando tenho cabelo. Moura, deito, não acho, não.
Ah, tá errado.
Nando Moura. Ô, mas então finaliza então, velho. Que vai ser foda. Eu tô muito sem assunto mesmo. Vamos, gente, vamos.
Os assuntos estão meio tristes, então.
Tão triste pra caralho, mano.
Que a vida tá triste.
Bad, assim.
Tá muito bad, cara.
É muito bad.
É bom, é bom. Posso contar pra refletir?
Finaliza pra nós, então.
Posso contar uma história que eu contei pra ele? De um amigo nosso. É, ele tava. Eu vou tentar ser breve. Ele. É história de carnaval. A gente tava assim lá no. Na verdade era pré-carnaval e tal, né? Mas é carnaval. E aí ele falou assim: do nada a gente tinha comido. Do nada não, né? A gente tinha comido lá um x-tudão top assim e tal. E aí ele falou assim: nossa, mano, esse pau tô ruim aqui de estômago, preciso ir no banheiro e tal. Aí falou: mano, aguenta aí, né? Depois nós vamos embora já. Daí deu uns 20 minutos e falou, mano, não dá, tem que ir achar um lugar e tal. Mano, a gente passou São Luís inteiro, a gente tava em São Luís, passou São Luís inteiro correndo atrás de um banheiro. Ele não queria ir no banheiro público, não queria ir no, naqueles químicos. Daí chegou, mano, caga no mato, né? Mas aí dá nada a ver. Falou, não, não posso, não sei o que, não sei o que lá. Mano, ele fez a gente perder mais ou menos 3 horas de rolê correndo em algum lugar pra ele chegar na rodoviária, cagar... E reclamar com nós porque a gente levou um lugar pra ele que não tinha papel higiênico.
Ah, no mato já daria pra pegar uma planta.
Justamente.
Uma folha, né, de bananeira.
Eu ia falar isso, eu ia falar exatamente isso.
Pega as suas redes sociais, vai bater panela.
Enfim, no teu coração.
No seu coração, vai bater panela. Por favor, não na frente de casa, não quero. Hoje é domingo, eu tô doente, todo mundo tá aqui, tá desanimadaço. Qual que é o seu plano pra esse carnaval?
Nossa, não, carnaval, seja o que Deus quiser.
Não tem plano, só
no dia que alguma pessoa chamar eu pra um e falar, vamos então, velho. É isso.
Tem que ser assim. E assim, qual que é o seu plano?
Porém, não posso ficar mais de um dia em São Luís.
Não sei, galera.
Nem fudeu.
É uma incógnita.
Léo?
Meu plano é não ficar sóbrio.
Isso.
E já tem já um bom começo, assim, e tal. Aí eu provavelmente vou acabar indo, seguindo a tradição de todo Tabatiano, descer pra São Luís mesmo, assim, e tentar curtir o carnaval.
Eu queria dar uma dica de carnaval.
Bipago.
Você curtir a página do Além da Grávida, seguir a gente no Twitter e mandar assuntos novos pra gente se surpreender e lançar aqui depois.
Porque tá uma desgraça agora.
É, gente, manda uns trocadilhos. Eu gosto de trocadilhos. Manda uns trocadilhos aí,
o
eu leio.
Tio aqui. Do rolê.
Eu gosto de trocadilho, gosto de também manda recomendações.
Manda foto de gato.
Eu gosto de recomendações que eu sei que eu nunca vou ver.
Manda comida.
Nossa,
cá.
Manda doce pra gente.
Manda cupom do iFood.
Nossa, manda cupom do Uber.
Então passa, é isso, aí. Galera.
Então boa noite, até mais e é nóis.
Adeus. Estamos tristes.
Paz.
Até mais.
Paz.